malta, tudo bem? Começando mais um episódio do Papo de Bola. O Papo de Bola é um podcast exclusivo do Bola na Rede. E aqui tratamos sobre o futebol sul-americano. Meu nome é César Marinho, que estou no comando desse episódio. E hoje temos como convidado especial novamente o nosso grande Pedro Silva. Tudo bom, Pedro?
Tudo bem, César. Obrigado pelo convite.
Eu que agradeço por ter aceitado novamente a participar aqui do Papo de Bola. Hoje o tema é o Campeonato Brasileiro, a jornada 14 do Campeonato Brasileiro e a inclusão do tema da mudança de treinador, mudança do comando técnico. Né? Sai Luiz Castro do Botafogo, sai o Luiz Castro para a entrada do Bruno Lage. No último episódio já falamos dessa questão do Luiz Castro, mas agora já tem um novo treinador efetivado, um treinador português também, então vamos abordar esse tema. Antes de entrar propriamente no assunto, vamos falar na análise da jornada, melhor dizendo, vamos falar dos jogos, os placares dos jogos, os resultados dos jogos da 14ª jornada do Brasileirão. Tivemos Grêmio 0, Botafogo 2, Fortaleza 1, Atlético Paranaense 0, Fluminense 2, Internacional 0, Bragantino 0, São Paulo 0, Santos 4, Goiás 3, Palmeiras 1, Flamengo 1, Atlético Mineiro 0, Corinthians 1, Curitiba 3, América Mineiro 1, Vasco 0, Cruzeiro 1, Cuiabá 1, Bahia 1. Temos a classificação do Brasileirão, os quatro primeiros, Botafogo 36 pontos, seguido bem distante, Flamengo e Grêmio 26 pontos, e na terceira posição, Fluminense, Palmeiras, Bragantino, todos com 24 pontos ganhos. No Z4, Goiás 11 pontos, Coritiba 10, e Vasco e América Mineiro, que é o Lanterna, ambos com 9 pontos conquistados apenas. É, Pedro, Brasileirão, 14ª jornada, uma jornada excelente para o Botafogo, que venceu um confronto direto, jogando fora de casa, venceu o Grêmio por 2-0. Ainda viu dois rivais empatarem, né? Flamengo e Palmeiras empatarem, ou seja, uma rodada perfeita para o Fogão.
É verdade, César. Antes da entrada de Bruno Lage, conseguiu aqui mais aumentar a almofada de pontos que já tem, já são 10 pontos de vantagem sobre os mais diretos adversários e acaba por, parece-me a mim, obviamente que esta vitória também é de Luiz Castro, que já não estando na equipa, obviamente as ideias ainda são dele e foi aqui uma vitória importante, só definida só nos últimos minutos, mas que augura algo de bom agora com que Bruno Lage irá entrar nesta equipa. Agora vamos ver até que ponto é que Bruno Lage não muda as ideias da equipa a meio da temporada e se mudar algo pode prejudicar aqui este equilíbrio e estes bons resultados do Botafogo.
Você criou, então vamos entrar direto nesse assunto, você que conhece bem os dois treinadores, os dois treinadores portugueses, trabalharam em Portugal, há uma mudança, lógico, você muda para qualquer treinador, não importa a nacionalidade, não importa a geração, é um novo trabalho, cada treinador pensa do futebol de uma maneira diferente, então eu acredito que o Botafogo vá mudar algumas coisas. Talvez o Bruno Lage seja esperto o suficiente para não mudar tanto assim, por causa que o Botafogo, da maneira que está rendendo muito bem, muito acima do que era esperado, mas aos poucos ele vai também dar sua assinatura ao trabalho dele, evidentemente. O que você acha que pode mudar em termos de característica? Porque hoje nós temos o quê? Esse Botafogo de hoje, que ainda tem a assinatura do Luiz Castro, é um Botafogo do Campeonato Brasileiro típico do jogo contra o Grêmio de ontem, típico do jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, é aquele Botafogo defensivamente muito forte, tanto é que a melhor defesa do Brasileirão, a média de gols sofridos do Botafogo é de meio gol por jogo, então assim, uma média hoje extraordinária, então uma equipe que sabe ser atacada, sabe se defender bem, sabe sofrer, tem o Perry, um goleiro que está se destacando bem no Campeonato Brasileiro, é o melhor goleiro nesse momento, né, em termos de atuações, é um goleiro de destaque, e é uma equipe que se defende muito bem, de uma maneira muito compacta, de uma maneira muito organizada, e sabe ser fatal no contra-ataque, sabe atacar e sabe agredir, sabe chegar ao seu gol. Foi assim contra o Palmeiras, sofreu, mas venceu. Foi assim contra o Grêmio, sofreu, mas chegou ao gol, depois chegou ao segundo gol, numa jogada muito bem elaborada pelo sistema ofensivo. Então, esse é o Botafogo de hoje, um Botafogo que entende suas limitações, sabe que suas limitações são maiores do que, por exemplo, Palmeiras, do que Flamengo, do que propriamente até mesmo Fluminense ou Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que vem mal nesse Campeonato Brasileiro, mas temos de elenco, de nomes, estamos falando de nomes. O Atlético Mineiro tem um elenco ainda superior ao Botafogo, mas vai se sobressaindo com até certa folga, e essa é uma característica marcante da equipe do Botafogo que não pode ser ignorada. O que você acha que, com a chegada do Bruno Lage, você o conhecendo, principalmente daquela época do Benfica, né, que ele pega o Benfica bem atrás da Primeira Liga e leva, pega no meio da época e leva ao título nacional ainda, então assim, isso deu o pulso, né, deu o up na carreira dele. Mas o que você acha que o Bruno Lage vai querer mudar nesse time do Botafogo?
Eu acho, como tu disseste, primeiro que tudo, a meio da temporada, não me parece que muda assim tanto, porque obviamente os resultados apareceram, está em uma liderança confortável que não era expectável no campeonato, o Botafogo, e parece-me que não irá fazer assim grandes alterações. Parece-me que irá, talvez, se os resultados não aparecerem, obviamente, ou se mais para o final da época, talvez haja algumas alterações. Não sei até que ponto é que, por exemplo, o Tiquinho Soares, que está a fazer uma grande época, que está a fazer, já é, em termos de golos, a segunda melhor época dele de sempre, da carreira. Não sei até que ponto é que se adequará... Diz, César.
Artilheiro do Brasileirão, no momento.
Exato. E não sei até que ponto é que é um jogador que se adequa ao... às ideias de Bruno Lage. Parece-me que Bruno Lage tem, obviamente, algumas semelhanças com o Luís Castro, um jogador também que sabe, um treinador que sabe muito bem aproveitar a cantera e os jovens jogadores, mas parece-me que ele quer jogadores mais rápidos no ataque. Parece-me que aquilo que vi dele no Benfica e no Wolverhampton, parece-me que ele quer jogadores que sejam mais rápidos, mais velozes, não tanto em termos de execução, porque Tiquinho Soares em termos de pensamento rápido para de rematar é um jogador de rápida execução, mas parece-me que Bruno Lage quererá alguém que jogadores bastante velozes nos flancos e mesmo a ponta de lança, quer alguém que seja uma referência, mas que consiga também ligar muito bem os setores, tendo também sempre alguém bastante presente na área. Agora, acho que não me parece a mim que vá fazer agora alterações ao 11 tipo de Luís Castro, porque obviamente os resultados apareceram e parece-me que o foco ainda irá ser mais o Brasileirão do que as outras competições, porque seria histórico, seria épico a conquista nesta temporada do Brasileirão.
O Botafogo tem o Luiz Henrique, né, tem o Segovia, o paraguaio Segovia, Luiz Felipe, tem alguns, Carlos Alberto, que ontem entrou e fez o gol, então tem alguns jogadores também que dão essa sustentabilidade de ataque no sentido de velocidade, de um dinamismo um pouco maior. Então, isso o Bruno Lage vai conseguir encontrar na equipe do Botafogo. Concordo com você, Pedro, em relação a que o Botafogo está na Copa Sul-Americana, né? Vai pegar a equipe do Patronato na segunda fase da eliminatória na Copa Sul-Americana. mas eu acredito que o adversário, o Patronato, que hoje é da segunda divisão do futebol argentino, mas eu acredito que Botafogo vai até avançar nessa fase da, da Copa Sul-Americana, mas o foco não tem como, o foco tem que ser no brasileiro. O Botafogo ganhou o título brasileiro em 95, depois de lá para cá se passaram 28 anos, e o Botafogo sequer chegou perto de uma nova conquista de um brasileiro. Não chegou a disputar o título brasileiro. Disputou a Série A, mas disputar o título não disputou. E nesse meio termo não ganhou mais nada de relevância, conviveu com rebaixamentos para a Série B, acesso, rebaixamento. Então agora vive uma nova era, agora com dono, com investidor, com uma SAF. E a campanha surpreende, a campanha 14 jogos, 12 vitórias e 2 derrotas. Perdeu para o Atlético Paranaense e para o Goiás apenas. Uma derrota em maio, outra derrota em junho. Então, uma derrota por mês, a média do Botafogo. É um patamar, é uma porcentagem de aproveitamento, Pedro, que não vai se manter, é insustentável. Porque ninguém consegue se manter 90% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Haverá uma queda.
E a jogar de 3 em 3 dias é complicado. Parece-me que... Mesmo, obviamente, preferido o Brasileirão às outras competições, acabará sempre por haver um desgaste próprio da equipa. Agora, parece-me que, obviamente, aí também será um desafio para Bruno Lage.
Não pode entrar no... Força, Pedro.
Agora, isto também, obviamente, é surpreendente para quem acompanha o Brasileirão, o Botafogo estar em primeiro lugar, mas também é muito fruto da mudança de estratégia, porque quando entrou o Luís Castro, a estratégia sem este investidor era de conseguir valorizar a cantera e os jovens jogadores e conseguir, a partir daí, criar uma base de sustentação para o clube. Com este novo investidor, obviamente, conseguiu-se trazer outros jogadores que acabam por ser importantes e também de realçar que o Botafogo tem muitos jogadores que já passaram pelo futebol português e que também parece que, tanto para Luís Castro como para Bruno Lage, é interessante esta não só o conhecimento que já têm destes jogadores, como também destes jogadores também já conhecerem algumas das ideias que eles trazem do futebol europeu e do futebol português.
Exatamente. E o que a pessoa não pode cometer o erro também, Pedro, é achar que a chegada do Bruno Lage, se o Botafogo tiver uma oscilação, a culpa é do Bruno Lage. Porque se tivesse o Luís Castro, não teria essa oscilação. Talvez, pô, a gente não sabe, né? O se não existe. Mas talvez não teria, pode até não ter uma oscilação, mas até com o Luís Castro, teria certa oscilação no Campeonato Brasileiro. Ia diminuir um pouquinho esse patamar do Botafogo, que eu falei, 90% é muito alto. Se o Luís Castro ficasse até o final do Campeonato Brasileiro, teria chance sim de ser campeão, mas ia ter uma queda de aproveitamento, não tem como manter. Então assim, chegou o Bruno Lage, o Botafogo foi lá e empatou com o Bragantino, que a estreia dele será na próxima jornada no Nilton Santos contra o Bragantino. Empatou com o Bragantino, o trabalho está acabado, olha o que o Bruno Lage fez. Não, calma, não é assim. Acabou de chegar, o Botafogo ia diminuir, eu acredito que o Botafogo vai diminuir o aproveitamento, mas assim, eu não vejo o Botafogo tendo uma queda muito grande. Eu vejo o Botafogo, lógico, tendo uma queda, porque teria uma queda, qualquer time que tivesse esse aproveitamento teria uma queda no futebol brasileiro. Por mais, até o Flamengo, o elenco do Flamengo, se tivesse nessa posição, teria. Mas não pode cair tanto, né? Então, ou seja, o Bruno Lage chega, eu acredito que vai fazer um bom trabalho à frente do Botafogo. Vai manter o Botafogo sim brigando pelo título, porque são 10 pontos de diferença. Eu acredito que não dá para cravar. Eu acho que se fosse o Flamengo ou o Palmeiras, por tudo que os dois clubes viveram nas últimas épocas, uma época extremamente vitoriosa, se tivesse agora 10 pontos da frente, ninguém segurava mais. Mas o Botafogo a gente tem que ir com calma. A gente não é menosprezar o Botafogo, mas temos que ir com calma. Há um elenco um pouco mais limitado. Mas está jogando muita bola, está jogando certinho, como nós dissemos, uma organização muito grande, mas vamos ter um pouco de calma, mas O Botafogo, uma coisa praticamente certa hoje. Vaga direta em Libertadores, está entre os três primeiros do Campeonato Brasileiro. Isso aí é mantendo isso, aí vai conseguir tranquilamente. E se manter isso, o Botafogo tem chances reais, sim, de ser campeão brasileiro, mas um passo de cada vez. Agora, continuando a questão do Campeonato Brasileiro, Pedro, uma coisa interessante é ver como é que o Abel Ferreira vai gerir o Palmeiras, porque o Palmeiras está 12 pontos atrás do Botafogo. Ano passado, o Palmeiras focou muito no Campeonato Brasileiro e conquistou o título. Na época anterior, quando o Atlético Mineiro estava à frente, inclusive à frente, cerca de 10, 12 pontos também do Palmeiras, o Abel Ferreira deu uma desacelerada no Campeonato Brasileiro e se voltou mais para as Copas, né? Copa do Brasil e Taça Libertadores da América, tanto é que foi campeão da Taça Libertadores da América, naquele ano, 2021. E agora ele se vê a 12 pontos atrás do Botafogo. E a grande questão é, a grande dúvida, o Abel Ferreira, será que vai abrir mão do Campeonato Brasileiro por já estar 12 pontos atrás do líder? Ou ele vai forçar o Campeonato Brasileiro para tentar ser bicampeão brasileiro? O que você acha?
Eu acho que ele vai tentar tudo, porque parece que, obviamente, o Flamengo não querendo menosprezar o plantel do Botafogo, que é bastante interessante, tem jogadores muito com alguns deles com muita experiência, parece obviamente que o plantel do Flamengo tem outros recursos, para além de termos de número, tem jogadores com outra experiência, com outro andamento, e parece-me que Abel Ferreira irá tentar conjugar as duas competições. Agora, obviamente que depois de ter perdido a Libertadores o ano passado, talvez se esta distância pontual no Brasileirão não continuar a ser alta e o Botafogo não deslizar nos próximos tempos, se calhar vai-se voltar mais para a Libertadores, até porque Abel Ferreira quererá juntar a terceira taça da competição mais importante da América do Sul. Agora, acho que se Abel Ferreira conseguisse juntar os dois, e acho que ele está motivado para isso, seria um feito extraordinário e que certamente o iria levar a outros voos.
E na próxima jornada, Pedro, temos um encontro de treinadores portugueses bastante interessante, né? A estreia do Bruno Lage no Botafogo e o Pedro Caixinha no Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino é uma equipe que começou oscilando um pouco no Campeonato Brasileiro, eliminado de maneira precoce da Copa do Brasil. O Campeonato Paulista também não chegou na final, então assim... E é um feito investimento, principalmente de jogadores jovens, e o pessoal ficou um pouco pé atrás do Pedro Caixinha, mas a gestão manteve o treinador e está dando muito certo, porque o Bragantino vem numa crescente no Campeonato Brasileiro muito forte, venceu nos últimos jogos, venceu o Santos 4-0 no Flamengo, venceu o Goiás, meteu 7-1 no Taquari, no pobre Taquari do Paraguai, que faz péssima campanha também no Campeonato Paraguaio, venceu o Corinthians 1-0, na última jornada empatou com o São Paulo 0-0, mas criando mais chances, mais oportunidades de gol, finalizou mais de quase 5 vezes a mais que o do São Paulo, então merecia ter saído com a vitória também, e vamos ter, parece que o Caixinha também se encontrou no Bragantino ao longo dos primeiros meses, foram um pouco mais conturbados, mas depois se encontrou e também está fazendo um grande trabalho no Red Bull, e vamos ter esse encontro, né? Entre treinadores portugueses na próxima jornada do Brasileirão.
Sim, e certamente será um encontro, mais um, bastante interessante. O Bragantino está numa forma muito boa. Tem aqui também, não sei se no final da época as coisas serão assim tão fáceis, mas para já... Tem aqui as portas da Libertadores escancaradas, no acesso à Libertadores da próxima temporada. E Pedro Caixinha, não sendo um treinador que obviamente o Bragantino não é uma equipa que lute pelos primeiros postos do Brasileirão, e também não é um treinador que seja do primeiro patamar, digamos assim, com todo o respeito por ele, mas é um treinador com bastante experiência, que já passou aí com sucesso no México, tem outras. É alguém que consegue lidar muito bem com a pressão, principalmente num projeto como o Bragantino, que é um projeto de valorizar jogadores, que se foca até mais em valorizar os jogadores do que propriamente no sucesso esportivo em termos de títulos. E, por outro lado, também acaba por ser um projeto também interessante para ele, porque não tem a pressão que tinha no México, no Santos Laguna, para ganhar títulos, e conseguirá, e consegue, assim sendo, bons resultados e ter tempo, principalmente, para conseguir introduzir as suas ideias na equipa. E acredito que dificilmente ficará nos quartos primeiros, mas parece-me que aqui na luta pelo acesso da Libertadores do próximo ano, entrará certamente, e vamos ver o que é que faz na Copa Sul-Americana, que já tem a presença nos oitavos de final, se também será uma aposta ganhar esta competição.
Mas, só para você concluir, você estava falando que você não acredita que o Bragantino fique entre os quatro primeiros, mas o trabalho...
Mas parece-me que será, que irá mantendo este... É difícil, como tu disseste, manter este registro durante muito tempo, com a intensidade competitiva que há no Brasileirão, ainda por cima com as competições internacionais também... em que está também envolvido. Agora, parece-me que será uma equipa que, não estando nas quatro primeiras posições, irá certamente pelo menos ter aqui uma palavra nas pré-eliminatórias, se conseguir aguentar aqui o ritmo, e também a questão da importância da Copa Sul-Americana, onde já conseguiu o acesso aos oitavos de final, onde se portou bastante bem na fase de grupos. Agora, não sei até que ponto é que Caixinha irá encaixar aqui os dois objetivos. Certamente, obviamente que ganhar uma competição internacional é sempre muito bom, mas também ter acesso ao Libertadores do próximo ano não é uma coisa de se deitar fora. O que é que tu preferirias, César?
Eu acho que na situação do... brigar pelos dois. Brigar pelos dois, eu acredito, não brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, mas essa está numa entoada muito boa do Brasileirão. Acredito que pode sim brigar lá na frente, tentar ficar entre os quatro primeiros tranquilamente. É uma posição para esse time do Bragantino hoje, da maneira que está jogando. É uma situação bem plausível. Eu acho que ser um crescimento do clube bem significativo, terminar entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro. E dá para brigar também pela Copa Sul-Americana, porque é um torneio internacional, seria uma conquista inédita para o clube, e dá vaga também direto para Libertadores da América na próxima época. Então, acredito que dá para o Bragantino brigar pelos dois. Ficar bem posicionado no Brasileirão e bem também na competição internacional.
Achas que seria mais acessível ganhar a Copa Sul-Americana do que conquistar o acesso ao Libertadores pelo Brasileirão?
Pelo Brasileirão é mais acessível, porque o Brasileirão tem bastante vaga, né? Na época, quando eu era criança, era um miúdo, o Brasileirão tinha duas vagas. A Copa Libertadores tinha menos clubes, então ia só o campeão e o vice-campeão para Libertadores. Então, assim, era bem restrito. Depois aumentou para quatro, e se falava sempre aqui no Brasil do famoso G4, né? O G4 que dava vaga para Libertadores. Agora não, agora criaram essa pré-Libertadores. O Brasileirão tem oito vagas, às vezes tem até nove vagas. 7 na fase de grupos, 2 na pré. Então, assim, você conquistar uma vaga na Libertadores pelo Brasileirão não é nada impossível. O Bragantino, com certeza, com essa entoada, esse sentimento que está tendo, vai conquistar. Vai conquistar. Então, a conquista nacional seria... Então, pelo Brasileirão, respondendo sua pergunta, seria bem mais viável conseguir, porque a conquista nacional é uma né, conquista nacional apenas, né, uma vaga apenas, só para o campeão. E você agora tem equipas que vão, tradicionais, que vão brigar por esse título. Temos São Lourenço, temos São Paulo, temos o Emelec, o Sport Cristal, a LDU, o Barcelona do Equador, o Estudiantes, que estava no grupo do Bragantino, temos Corinthians, só que esse Corinthians eu acho que não vai brigar para essa vaga sul-americana. O Corinthians tem que tentar se salvar do rebaixamento, fazer um campeonato brasileiro seguro. Então, assim, tem outras equipes, o Libertado, o Paraguai, o próprio Fortaleza também, que eu acho que vai investir nessa competição. Então, assim, pela Copa Sul-Americana é um caminho mais difícil você conseguir uma vaga na Libertadores do que pelo Brasileirão.
Mas o próprio Fortaleza também tem aqui um pau de dois bicos, também está bem posicionado no Brasileirão e também, certamente, não sei até que ponto, também conseguirão aguentar as duas frentes.
O Fortaleza, eu vou pelo mesmo lado. Eu acho que o Fortaleza, ele vai tentar fazer uma época segura no Brasileirão, tentar ficar numa vaga permissível de Libertadores para a próxima época. Eu acho que tem condições para isso. Mas fica pesado pelo elenco que tem, é um bom elenco, mas pelo elenco que tem duas competições, mas eles não vão esquecer da Sul-Americana. A torcida está bastante empolgada com essa competição, é uma competição internacional. O Fortaleza, pelo segundo ano consecutivo, disputa competições internacionais. Então, é algo quase inédito para a história do clube, para a vivência dos adeptos. Então, é bem legal isso que está acontecendo com o clube. É um projeto extremamente interessante, talvez um dos melhores projetos de futebol que tem no futebol brasileiro é o do Fortaleza. Então, eles também vão com força nessa Copa Sul-Americana, porque vão querer ganhar esse título. É uma competição internacional, uma competição de bastante relevância. É lógico, não é que nem a Libertadores, mas é como a Europa League, não é que nem a Champions League. Mas esses clubes que estão nessa Copa Sul-Americana, ainda mais clubes que não, pelo passado, não participaram tanto de competições internacionais como o Bragantino e como o Fortaleza, é uma competição bastante importante. O próprio São Paulo, que ano passado disputou a Copa Sul-Americana, São Paulo, que é tricampeão mundial, disputou a Copa Sul-Americana, foi com o time titular lá na Argentina e perdeu para o Del Valle por 2-0, mas eles queriam ganhar o título. Então, a Copa Sul-Americana, para os clubes brasileiros, tradicionais ou menos tradicionais, tem uma relevância grande hoje, costuma ter uma relevância grande hoje e não pode ser deixado de lado. Talvez só a questão do Corinthians, porque o Corinthians vive um momento muito conturbado no Brasileirão, que não pode relaxar um pouco no brasileiro, porque senão corre o risco de passar algum susto em termos de despromoção. Mas é isso, Pedro. Infelizmente acabou o nosso tempo aqui no nosso episódio. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do Papo de Bola. Sempre bom falar contigo sobre o futebol brasileiro, sobre o futebol sul-americano. E vocês que escutaram aqui o nosso episódio também, fiquem bem, espero que tenham gostado. Compartilhem esse projeto de podcast do Bola na Rede. Você pode acessar nosso Bola na Rede pelo Instagram, pelo podcast, pelo nosso site bolanarede.pt, pelo Facebook, TikTok, em várias Twitter, em várias plataformas, estamos em todas as plataformas. É isso aí, amigos, fiquem todos bem. E até a próxima semana com um novo episódio do Papo de Bola.